Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Código do Aprendizado, de Scott Young, é um livro de não-ficção sobre aquisição de habilidades, desempenho e educação autodirigida, conhecido por ultra-aprendizado e por projetos pessoais intensivos de estudo. Young propõe nesta obra 12 máximas destinadas a tornar o aprendizado mais eficaz em contextos como provas, novas funções profissionais e desenvolvimento de competências práticas. A estrutura do livro organiza a discussão em torno de três dimensões: observar, fazer e receber feedback. Em vez de tratar aprender como simples acumulação de informações, o autor distingue conhecimento passivo de capacidade efetiva de executar uma tarefa. Seu propósito é explicar por que experiência longa ou muitas horas de estudo nem sempre produzem domínio e quais condições tornam a melhora mais provável. Com apoio em pesquisas e exemplos, o livro procura oferecer princípios transferíveis entre áreas, sem prometer que todo aprendizado será rápido ou automático. Trata-se, portanto, de um guia analítico e prático para revisar hábitos de estudo, treinamento e aperfeiçoamento contínuo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, observar bem transforma outras pessoas em fontes de aprendizagem. A primeira base apresentada por Young é a observação. Grande parte do que alguém aprende não nasce de tentativa isolada, mas do contato com pessoas que já dominam uma atividade, com demonstrações de qualidade e com padrões reconhecíveis de execução. Isso vale para uma técnica profissional, um idioma, um esporte ou uma tarefa cotidiana. O ponto não é copiar comportamentos mecanicamente. Observar de modo produtivo exige identificar o que a pessoa experiente faz, em que sequência atua, quais decisões toma e quais critérios usa para distinguir um resultado aceitável de um resultado fraco. Essa postura reduz parte da incerteza inicial que costuma tornar o iniciante lento e disperso. Ela também corrige a crença de que autonomia significa aprender sem referência externa. Para Young, referências confiáveis ajudam a criar modelos mentais mais adequados da habilidade desejada. Contudo, observação sozinha tem limite claro. Ela pode esclarecer como algo funciona, mas não substitui a capacidade de fazê-lo. O valor dessa dimensão está em orientar a prática posterior, oferecendo exemplos, vocabulário e padrões contra os quais o aprendiz consegue comparar seu próprio desempenho. Em segundo lugar, a prática direta separa informação acumulada de habilidade utilizável. Um argumento central do livro é que conhecimento e habilidade não são equivalentes. Ler sobre um assunto, assistir a explicações ou reconhecer uma solução pode ampliar a compreensão, mas não garante execução competente quando surge uma situação real. Young resume essa diferença ao defender que o aprendizado passivo tende a gerar conhecimento, enquanto a prática direta gera habilidade. A implicação é importante para quem estuda apenas por exposição a materiais. A atividade de aprendizagem precisa se aproximar da situação em que a competência será exigida. Quem quer falar uma língua precisa usá-la. Quem quer resolver problemas técnicos precisa resolvê-los. Quem pretende melhorar uma apresentação precisa apresentar. Essa aproximação revela dificuldades que permanecem invisíveis durante o estudo receptivo, como hesitação, lacunas de procedimento, erros de julgamento e incapacidade de adaptar o que foi entendido. A prática direta não significa apenas repetir uma atividade em grande volume. Ela exige atenção ao objetivo concreto e disposição para enfrentar elementos difíceis da tarefa. Assim, o livro questiona hábitos confortáveis, porém pouco diagnósticos, e desloca o foco para evidências observáveis de desempenho. Em terceiro lugar, o feedback converte erros em informação para ajustar o desempenho. O terceiro eixo da proposta é o feedback, isto é, a informação que permite comparar o resultado obtido com o resultado esperado. Sem esse retorno, uma pessoa pode repetir o mesmo procedimento durante anos e consolidar limitações em vez de superá-las. O exemplo amplo citado na apresentação do livro é o de atividades praticadas por muito tempo sem que isso produza excelência. A duração da experiência, por si só, não informa se a execução está correta, eficiente ou adequada às exigências da tarefa. O feedback pode vir de resultados objetivos, avaliações, correções de professores, reações de usuários ou comparação com critérios claros de qualidade. sua função não é somente apontar falhas, mas tornar visível qual aspecto deve ser modificado. Para ser útil, ele precisa se conectar a ações que o aprendiz consiga testar na prática seguinte. Críticas genéricas, como dizer que algo está ruim, oferecem pouca orientação. Retornos específicos permitem formular ajustes verificáveis. Young integra feedback à prática porque a melhora ocorre em ciclos agir, obter sinais sobre o resultado, revisar a estratégia e tentar novamente. Esse modelo torna o erro uma fonte de diagnóstico, não uma prova definitiva de incapacidade. Em quarto lugar, as 12 máximas oferecem princípios transferíveis, não uma fórmula rígida. A escolha de organizar o livro em 12 máximas indica uma tentativa de condensar princípios de aprendizagem em orientações memoráveis e aplicáveis a diferentes campos. Essa forma é útil porque evita limitar a discussão ao ambiente escolar ou a uma profissão específica. Preparar-se para um exame. Aprender uma ferramenta de trabalho e desenvolver uma habilidade pessoal envolvem conteúdos distintos, mas podem compartilhar problemas como prática pouco realista. Falta de referências e ausência de retorno sobre erros. Ao mesmo tempo, a proposta não deve ser lida como um procedimento universal que elimina as particularidades de cada área. Habilidades físicas, intelectuais, sociais e técnicas têm ritmos, riscos e critérios de avaliação diferentes. A contribuição do livro está em fornecer perguntas operacionais de quem observar, o que praticar diretamente e como descobrir se houve melhora. Essas perguntas ajudam o leitor a desenhar um processo de aprendizagem mais deliberado. O formato de máximas também favorece consulta e revisão, embora exija discernimento na aplicação. Um princípio só produz efeito quando é adaptado aos recursos disponíveis, ao nível atual do aprendiz e à natureza da competência buscada. O livro valoriza, portanto, uma estrutura de decisão mais do que receitas desconectadas do contexto. Por último, o livro confronta a ilusão de aprender apenas pelo tempo investido. Uma das implicações mais relevantes de O Código do Aprendizado é a crítica à associação automática entre esforço temporal e progresso. É possível passar muitas horas em bibliotecas e ainda ter desempenho ruim em uma avaliação, ou repetir atividades cotidianas por décadas sem atingir alto nível. Young não desqualifica o esforço. Ele mostra que o esforço precisa estar ligado a mecanismos capazes de produzir correção e adaptação. Tempo sem atenção, sem desafio apropriado e sem evidência de resultado pode manter uma pessoa ocupada, mas não necessariamente fazê-la evoluir. Essa distinção é especialmente útil em contextos nos quais estudar é confundido com consumir conteúdo. A pergunta decisiva deixa de ser quanto tempo foi dedicado e passa a ser o que a pessoa agora consegue fazer que antes não conseguia. Esse critério desloca a avaliação para mudanças concretas de desempenho. Também ajuda a evitar metas vagas, pois uma habilidade precisa ser definida por tarefas, situações ou padrões observáveis, ao reunir observação, execução e feedback. Young propõe uma resposta prática ao problema da estagnação e identificar o gargalo do processo, em vez de apenas aumentar indiscriminadamente a carga de estudo ou treino. Em conclusão, o Código do Aprendizado é indicado para estudantes, profissionais em transição de função. Pessoas que precisam dominar ferramentas ou procedimentos novos e leitores interessados em tornar o estudo mais conectado ao desempenho real. Também pode ser útil a educadores. Mentores e gestores que desejem examinar se treinamentos oferecem demonstração, oportunidade de execução e retorno suficiente para que participantes melhorem. Seu benefício prático está em fornecer um vocabulário simples para diagnosticar bloqueios. Talvez falte uma boa referência para observar, uma situação concreta para praticar ou um critério capaz de revelar erros. Intelectualmente, o livro ajuda a separar familiaridade com um conteúdo de competência comprovada para utilizá-lo. Essa distinção é relevante em uma cultura que facilita o consumo constante de informação, mas nem sempre cria condições de aplicação. Em comparação com livros de produtividade ou motivação, a obra se diferencia por concentrar a análise no mecanismo do aprendizado, e não em promessas amplas de disciplina, confiança ou alto rendimento. Em relação a manuais puramente escolares, seu escopo é mais amplo, pois considera habilidades de trabalho e de vida cotidiana. Leitores já familiarizados com literatura sobre prática deliberada, feedback e aprendizagem autodirigida podem encontrar ideias conhecidas em uma apresentação sintética. Para iniciantes, porém, as 12 máximas oferecem uma estrutura clara para substituir estudo passivo e repetição sem direção por ciclos mais conscientes de observação, prática e ajuste. Se você quiser apoiar Scott Young, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!